capítulo 18, versículo 41. O texto diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, encurvando-se para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta e assim, me ajuda, e assim, por sete vezes. A sétima vez, disse: eis que se levanta do mar uma pequena nuvem, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Até aqui, em nome de Jesus, vamos orar. Deus e Pai, fala conosco, Senhor. Toma minha vida nas tuas mãos e encha os nossos corações. Traz resposta hoje, Senhor. Traga resposta hoje para cada um daqueles que veio ansioso em poder ouvir a tua voz. É o que eu te peço, e desde já te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém, por favor. Tem algumas coisas aqui que nós ainda conseguimos extrair de um texto tão batido, né? Tão conhecido, tão ministrado. Esse é o texto que Elias ora para que chova. Eu não posso deixar de falar com vocês que Elias era o profeta do fogo. Conhecido como aquele que orava e Deus derramava fogo. Diante do capitão com seus 50, Elias ora e Deus derrama fogo que consome o capitão com os 50. Depois vem outro capitão com outros 50. Elias ora novamente. A oração de Elias, em menos de 5 segundos, é respondida com fogo. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto de lidar com pessoas que conhecem o fogo. Sabe o que é estar dentro do braseiro, sabe o que é estar envolvido com as coisas do reino. Eu amo isso. Só que num determinado momento, Deus pega Elias e diz: Elias, eu não quero mais fogo. Agora eu quero água de você. E Elias, então, agora vai lidar com algo que ele não conhecia. A oração de Elias é completamente diferente, porque nas suas orações com fogo, Elias estava sozinho. E eu já quero ser instrumento de Deus para a tua vida, para poder te dizer que tem um tempo que você anda sozinho. Deixa eu falar para você que de repente você não entendeu. Vai ter um tempo que você vai precisar andar só. É você e Deus e mais ninguém. Tem um tempo que você vai aguardar por uma ligação e ela não vai chegar. Tem um tempo que você vai aguardar por uma mensagem no seu WhatsApp e ela não vai chegar. Porque esse tempo é o tempo teu com Deus, é o tempo de você com Ele, dele com você. Dá uma impressão que todos se esqueceram de você, mas esse é um tempo tão próximo, de tanta proximidade. Só que agora Deus vira para Elias e diz: Elias, eu não quero mais fogo de você, agora eu quero água. E Elias então se vê um pouco perturbado, porque agora com água ele não sabia. Na verdade, Elias não entendia nada de água, mas entendia de sinais. E Elias então, o texto no seu versículo 41, ele já vira para Acabe e diz: sobe, come e bebe. Ele vira para Acabe e diz assim: Acabe, o tempo de comemorar chegou. É tão bom quando alguém é usado para a tua vida com culto em ações de graças por algo que ainda não aconteceu. Eu amo, sabe, irmãos, porque o profeta, ele vê além do seu tempo. A coisa não aconteceu, mas a palavra é tão poderosa que quando sai da boca de alguém que é profeta de Deus, enche o teu coração. Deixa eu falar um pouquinho aqui, abrir um adendo aqui para o pastor Márcio, meu irmão. Eu lembro a primeira vez que nós pisamos no sítio da igreja, nos emprestaram um sítio, e nós pisamos lá naquele lugar, e ele foi mais uma vez me guiando, sabe, porque eu não sabia andar por ali, ele foi me guiando, e quando eu consegui abrir a porta que nós entramos e pisamos, ele disse assim: Deus vai dar esse lugar para a gente, para a igreja. Naquele exato momento, humanamente falando, era algo impossível, mas a palavra do profeta, pastor Eduardo, ela tem o poder de encher as nossas vidas, sabe? Elias vira e diz assim: olha, Acabe, sobe, come, porque é tempo de comemorar. Você entendeu? Pegou ou não pegou? Porque Deus tem coisas hoje para a tua vida. É tempo de comemorar. Mas nem está chovendo ainda, mas eu já ouço um barulho, um ruído de abundante chuva. Se o profeta disse que vai chover, crede em seus profetas e prosperareis. Fica firme aí no teu lugar. Você entendeu isso? Diga amém. Deus está escolhendo pessoas comuns, irmãos, para fazer coisas incomuns. E hoje nós vamos caminhar um pouquinho nesse texto. Você vai observar Deus escolhendo Moisés para tirar o povo, cessar a escravidão do povo de Israel. Você vai ver Deus escolhendo Elias para cessar a seca. Você vai observar Deus usando Neemias e Esdras e como queira e outros para cessar o exílio babilônico. E você vai ver o pai usando o próprio filho para poder cessar o reinado de pecado que estava sobre nós. Você está entendendo? Diga amém. Colossenses, Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. O que a gente tem que entender é que é lindo demais, sabe, irmãos? A vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, me ajuda, perdoando os nossos delitos. Muda para NVI, muda para NVI, vai, na 14, vai, 14, NVI, isso, me ajuda, vai, vamos lá, a escrita que consistia em ordenança que nos era contrária, ele a removeu pregando-a na cruz. Você está entendendo? Vai para RA, vai para RA, para a gente, versículo 14, vai, isso, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Ei, Deus está escolhendo pessoas comuns para fazer coisas incomuns. É meio jargão isso, né? Então deixa eu falar algumas coisas para você. O texto é muito claro, porque no versículo 41, ele vai voltar para a gente aqui. O texto diz assim, olha, parte B desse versículo: porque já se ouve, vamos lá, já se ouve ruído de abundante chuva. Repita comigo: jamais haverá chuva sem que haja nuvem. Deus está preparando você. Deus está preparando você para ser um atraidor de nuvens. Você está entendendo? Diga amém. Preparando você para atrair nuvens. Sabe, no versículo 42, esse texto, o texto diz assim: subiu Acabe a comer e a beber. Eu gosto porque quando você vai jogar na conta aí de alguns teólogos, você vai entender que Deus deu mais uma oportunidade para Acabe. Me ajuda, Deus deu para quem? Antes que ele se encontrasse com Jezabel, sua esposa. Ontem eu recebi um telefonema à noite. Alguém me procurou e disse: pastor, sabe aquele moço que o senhor levou para o centro de recuperação? Está amarrado para morrer. Nessa hora dá uma angústia, irmãos. Porque quantas pessoas têm a oportunidade de fazer diferente? Orienta sempre aí atrás, quem for chegando, que aí vai sentando aí. Me ajuda sempre os trabalhadores, por favor. De pessoas que têm a oportunidade de fazer uma história diferente. Elias vira para eles assim: come e bebe. E ele comeu e bebeu, mas não renovou a aliança dele com o Senhor. E o texto diz: mas Elias subiu ao cume do Carmelo. Deixa eu explicar aqui algumas coisas para você. Tem pelo menos duas frases aqui que essas eu preciso liberar. Você sabia que existem geografias que ativam ciclos em nossas vidas? E que em nome de Jesus, que Deus te coloque em geografias que venham ativar ciclos em sua vida. Você vai entender daqui a pouco do que eu estou falando. O texto diz que ele subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos e disse, coloca, você está na corrigida, coloca atualizada para mim, por favor. E disse ao seu moço: vai entrar um personagem na história de Elias. Deus, ele sabe que você é a voz profética. Mas ele vai colocar alguém do teu lado para poder, para poder ver o milagre enquanto tu ora. E para Elias a situação era muito complicada. Porque por mais que ele fosse alguém de oração, ele ora e cada vez que o moço desce, o moço não traz a resposta que ele gostaria de ouvir. Tu está no auge de uma adoração, Du. Tu está ministrando, tu és, coloca a canção para a gente, tu és inabalável.
está dando o seu melhor. Deus está te usando. A impressão que você tem é que nada funciona contigo. É certo que Deus já te deu muito mais do que a visão, te deu uma audição. Ah, já se ouve ruídos de abundante chuva. Você já entendeu isso? E tu tá achando que as palavras que você usa, Deus não tem contemplado? Ele está virando para você e está dizendo: continua a dizer santo, coloca a letra da canção, continua dizendo. Continua declarando. Porque Deus já disponibilizou um moço para a tua vida. Alguém que não vai precisar ter seu nome redigido no texto. Mas alguém ativado. Alguém que vai estar contigo. Deus está dizendo: eu entendo o tempo em que você caminhou só. Só que esse momento não é um tempo mais de caminhar só. É o tempo de caminhar com quem eu vou colocar do teu lado. Aos olhos humanos, as pessoas vão dizer: mas é apenas um moço. Mas esse moço vai ser o portador de boas notícias para a tua vida. Enquanto Acabe comemora, cheio da palavra do profeta, o profeta ora. Por que que ele ora, pastor? Porque é o que ele sabe fazer, é orar. E o moço sobe. A tua oração tem motivado pessoas a subir. Você não entendeu? A tua oração tem motivado pessoas a subir. Ela só tem subido porque você tem orado. Ela só tem ido por sua causa. Mas como é que você está se sentindo? Ele já subiu uma vez, já voltou e já me trouxe a notícia que nada aconteceu. Dá uma sensação de inquietude, de intranquilidade, de incerteza. Parece que não vai acontecer. Deus não disse para Elias: olha, ele vai subir uma vez, duas, três, não se preocupa não, tá? Mas na sétima vez ele vai voltar e vai trazer uma palavra para você. Não, Elias não sabia o momento certo que Deus ia permitir o moço de ter uma visão tão magnífica. Tu chora, mas quando tu está na presença de Deus, você sorri. Tu se vê perdido, mas quando você está envolvido com as coisas do Pai, você... De repente vem alguém diante de você e diz assim: sabe aquilo que tu profetizou na minha vida? aconteceu. Deus está dizendo para você, profeta. Deus está dizendo para você: fica firme, continua adorando, continua se prostrando, continua orando, continua. Porque tem gente que só está subindo, só está indo ao cume da adoração, porque você, mesmo com as incertezas, mesmo não sabendo o momento certo que Deus vai se manifestar, eles só estão chegando no cume porque você não desistiu. Chorando, mas hoje o Espírito Santo manda te dizer que você é a inspiração para aquele que está subindo e que até agora não viu nada, não contemplou nada. Você é a inspiração para essa pessoa. Ela só está subindo porque você está orando. Ela só está subindo porque você está adorando. Ela só está subindo porque, por mais que você pense em chutar o pau da barraca, em chutar o balde, por mais que você tenha mil motivos para tudo isso, por mais, Deus colocou alguém que sobreviveu 3 anos e meio de seca, irmão. Você está entendendo? Diga amém. Quem Deus vai colocar do teu lado é quem passou o processo da seca com você. Deus vai colocar pessoas que sabem o que é escassez, sabe o que é dificuldade, sabe o que é dor, sabe o que é abandono, e que vai dizer: eu acredito na palavra que sai da tua boca. A tua adoração tem poder de encher o ambiente. Santo és incomparável. Imagina, santo és incomparável, és inigualável. Quando você se prepara, Deus faz, irmãos. Quando você se prepara, Deus... Sabe aqueles momentos mais difíceis? E passou também, os enfrentam. Que tu pensa N coisas. Que tu olha e você é machucado aqui, é ferido ali. Não que nós não também não ferimos.
Aí de repente você olha para o lado, você vê um moço. Tem um moço aguardando suas instruções. Tem um moço que olha e diz assim: qual vai ser a instrução? Qual é a instrução? Você está entendendo? Aí tu pensa assim, tu diz: ai, se eu tivesse chutado o pau da barraca, ai, se eu tivesse chutado o balde. Deus está dizendo que no meio de tudo isso que você está vivendo, Deus preservou alguém. Ele guardou alguém. Essa mensagem Deus deu ao meu filho Mateus. Ele disse: pai, Deus me deu essa mensagem aqui, mas é para o senhor pregar. E aí ele me passou isso, já tem tempo, eu acabei não pregando. Hoje eu virei para ele e disse assim: filho, vou pregar aquela mensagem que você me deu. E o Senhor foi me enriquecendo, sabe? Foi dizendo assim: ó, aquela hora que você não tem mais inspiração, você não tem mais força, você vai olhar para o lado, você vai contemplar um moço, você vai contemplar alguém que vai te passar uma mensagem, vai dizer assim: ah, o que que a gente tem para hoje? Ah, o que que é? É ir para o monte? É orar? É sair na madrugada com Cristo? O que que Deus está colocando pessoas na tua vida? Deus está colocando pessoas na tua vida no tempo das tuas maiores incertezas. Parte B do versículo 42. Diz que Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo. Repita comigo: o Carmelo. Carmelo significa jardim ou campo fértil. Subir a este jardim ou ao campo fértil faz as nossas palavras se estabelecerem. E aquilo que nós profetizamos se manifestar. Ah, me permita ser usado para a tua vida hoje. Deus está dizendo que te colocou numa terra fértil. Deixa eu repetir isso. É um campo fértil. Vai dar certo, palavras serão estabelecidas. Ah, e aquilo que nós liberamos, desse lugar se manifesta, se manifestará. Deus está dizendo para você: acalma o teu coração, acalma o teu,
porque tem um problema. Não é fácil, porque tu vai sair daqui com um moço que vai descer e vai dizer: meu senhor, não vi nada. Eu olhei para onde o senhor me mandou olhar, para o lado do mar. Não vi nada. Amado, você pode até não ver nada, mas só em ter alguém do teu lado, que em outras palavras, claro, estou conjecturando, está dizendo o seguinte: mas eu vou continuar subindo, porque eu creio na palavra que sai da tua boca. Que eu vi lá atrás, lá no capítulo 17, quando tu disse que não ia chover e não choveu. Então pode ser que o sentimento dentro de você não mude. Que é isso? Eu volto a dizer, por mais que ele tenha dito na parte B do versículo 41, porque já se ouve ruído de abundante chuva, e aquilo tenha entrado dentro dele, e que conseguiu promover em Acabe uma comemoração por algo que não aconteceu ainda, não havia acontecido ainda. Por mais que tudo isso acontecesse, é ele que vai orar. Deixa eu falar com você. Deus entende, respeita, mas não tira o teu particular com ele. Entende? Senhor, respeita, será, mas não tira, não remove. Porque ele sabe que a palavra que já foi lançada em você é suficiente para arrancar até mesmo as dúvidas que virão, pernoitarão na sua vida. Deu para entender? Diga amém. Vão ter noites que você vai olhar e vai, mas o Senhor me prometeu. Mas foi o Senhor quem disse. Mas foi o Senhor quem, não, foi o Senhor quem disse. Eu não estou pleiteando aqui algo de A, de B. Não, foi o Senhor quem me disse.
Só que nesse processo todo que você está vivendo, ah, tem um moço, sabe? Que a cada subida dele estou conjecturando se eu posso fazer desse jeito. É como se ele dissesse: olha, eu subo quantas vezes for necessário. Só que, pastor Eduardo, hoje Deus quer me usar para a tua vida, querido. Porque só pode ser profeta que um dia foi moço de alguém. E quantas vezes você foi a minha inspiração. É legal os meninos, e a gente, o Paulo Henrique falava sobre isso, com os meninos dos jovens, que às vezes fazem os seus questionamentos, e os jovens para questionar, né? Mas tudo bem, vou pular essa parte, não vou bater em vocês hoje não. Mas como questionam? E aí, as vozes é assim, são 13 anos de unção ágape com nova unção. E até hoje, Deus não colocou ninguém que estivesse no mesmo nível do pastor Eduardo. Você está entendendo? Diga amém. Então são 13 anos sendo o moço do pastor Alexandre. Vamos embora. E ele vem. Só que tem uma hora que Deus tem uma graduação para você. E a graduação é te tirar de moço e te transformar em profeta. Agora tu vai precisar sentir a dor do dono da profecia. Deu para entender? Agora a coisa aperta um pouco mais. Em compensação, Deus coloca um moço para você. E você, Deus não tem colocado um moço só não. Deus tem colocado várias pessoas que olham para ti ministrando, que te acompanham em casa, que vê você no altar, que vê você dando o seu melhor, ainda que sangrando, ainda que com dores, ainda que como Elias, orando uma, duas, nada acontece, três, quatro, e tá você com a canção, coloca pra gente, santo, sabe? E tá você cantando, Deus está dizendo para você, agora eu vou fazer com que esse moço traga boa notícia para a tua vida. Você está entendendo, amado? Diga amém. Você compreendeu? O moço era um atraidor de nuvens. Sabe, tinha alguém orando, tinha, mas tem alguém subindo, dizendo: eu creio no que Deus vai fazer através da palavra dele. Você está, compreendeu? Eu vou continuar. A oração do moço, não é uma oração de dizer assim: ah, estou cansado, deixa eu ver logo alguma coisa, Deus. Não, a oração do moço é dizendo, sabe, ah, eu tenho que louvar da forma. Coloca santo pra gente. Eu tenho que louvar da forma que o meu Senhor louva. E aí você, é a forma que o moço vai subindo, sabe? Ele vai dizendo, santo, ele vai dizendo,
Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os... E ele vai subindo. Ele chega diante de Elias, ele diz: meu senhor, ó, não vi nada, tá? Eu não vi nada, mas eu vou subir de novo. Versículo 44. Estou terminando, irmãos. Ah, peraí, daqui a pouco eu vou confiar, eu vou construir. Eu vou. A sétima vez, disse: eis que se levanta do mar, como tu disse. Como tu disse, em outras palavras, uma nuvem. Do tamanho da palma da mão do homem. Ele consegue ver uma nuvem. Ah, estipular um tamanho para ela. Você está entendendo? Diga bem. Quem você vai gerar, vai contemplar. Vai dar tamanho para o milagre. Dá uma impressão que é uma nuvem pequena, insignificativa. Mas você já olhou a lua? O sol? Qual é o tamanho do teu milagre? Além de você ver o milagre, e sabe o que tem de lindo aqui? Elias ouve ruído. Eu queria ter falado sobre isso aqui, está aqui, não consegui, irmãos. Eu vou pulando aqui algumas coisas. Elias ouve o ruído. Ruído significa um conjunto de sons. Elias não escutou somente a chuva que viria. Ele escutou os trovões, relâmpagos e água caindo na terra. Você entendeu? Diga amém. Essa era a parte que eu não li.
Elias profetiza. Mas quem vai ver o milagre e trazer a boa notícia é um moço.
Elias ora para mostrar para nós que chegou um tempo de você parar de achar que deve andar sozinho. Deixa eu falar para você, Deus vai, estou finalizando agora, Deus vai colocar um moço do teu lado, Deus vai colocar alguém para estar contigo, para te ajudar, para confiar, para orar, para caminhar, para te dar mão, para dizer, vamos embora, para dizer, eu confio em você, vamos juntos. Deus vai fazer tudo isso.
O milagre não aparece para o rei, nem primeiro aparece para o profeta. O milagre vai aparecer para quem o atraiu. Você sabe por que que Josué foi escolhido no lugar de Moisés? Porque depois que Deus se manifestava na tenda da congregação, e quando acabava aquele movimento de Deus, aquela manifestação, e que o Senhor se retirava, Josué permanecia dentro da tenda. Deus está virando para você e está dizendo, quer que algumas coisas aconteçam na sua vida, seja fiel, permaneça, seja moço de alguém até o momento certo em que Deus vai te levar para um nível diferente. Sabe por que que você está sentindo essas dores todas? Porque Deus está virando para você e está dizendo, eu não quero mais fogo, agora eu quero água. Eu vejo pessoas aqui sofrendo um processo de transformação ministerial. Você orava, buscava, Deus derramava fogo. Agora Deus está dizendo, agora eu quero água, água. O processo é diferente. Primeira coisa, não vai sozinho não, leve alguém contigo. Segundo, não para de orar, não para de adorar, não para de me buscar. Você está entendendo qual o tamanho do seu milagre? Atraidores de nuvens é o que nós estamos precisando hoje aqui. Nós estamos precisando de pessoas que confiem, de pessoas que olhem, que digam, eu vou porque, e eu não vou de cara feia não, eu vou adorando, eu vou buscando, eu vou, sabe, Deus vai colocar do teu lado pessoas que acreditam em você. Você entendeu? Diga amém. E aí, você já viu que eu gosto de cantar, né, irmão? Mas não sei cantar, né? Aí, o moço virou profeta. Por isso que dói. Por isso que machuca. Mas Deus hoje vira para ti e diz, se tu soubesse quantos são transformados a partir da sua voz profética. Você entendeu? Sabe qual é o apelo hoje? O apelo hoje que eu quero fazer é para aqueles que tinham todos os motivos do mundo para desistir, para ir, para fugir. Para aqueles que têm estado como... E é interessante, né? Eu já falei sobre isso. A posição de oração de Elias é uma posição fetal, né? Ele coloca... Quisera eu conseguir colocar minha cabeça nos joelhos. Não dá. Barriga não deixa. é a posição de dependência de Deus. Deus está dizendo assim: ainda que ninguém te entenda, eu te entendo. Ah, ele está dizendo assim para ti: faz o que tu sabe fazer, vai. Ah, porque a partir do momento que você fizer o que você sabe fazer, ah, eu vou estremecer os céus. Ah, o meu apelo é para você, para você, para você, para você que de repente estava vivendo conflitos tão conflitantes. Antes, mas hoje entendeu que Deus só está requerendo de você, que você saia do fogo para a água. Antes você orava 15 minutos, 15 segundos no Carmelo e Deus ia lá e respondia com fogo. Depois você orava 5 segundos e Deus respondia. Agora são 7 vezes. Deus está dizendo: eu estou contigo nesse processo de transformação ministerial. Ei, fica de pé no teu lugar, porque hoje o Espírito Santo, irmãos, ele quer falar poderosamente contigo. Enquanto está no teu processo, vai ter moço subindo o cume do Carmelo. Enquanto está no teu processo, vai ter gente buscando a presença de Deus. Enquanto está no teu processo, vai ter gente que vai louvar. Vai ter gente que vai para casa hoje e vai dizer: essa canção, eu lembro do pastor Eduardo ministrando. Eu lembro dele ministrando. Eu lembro dele ministrando. Eu lembro dele ministrando. É isso que Deus quer de você. Que sirva de exemplo para outras pessoas.
Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu.
Se tu quiser sair do seu lugar, procurar alguém, dizer: deixa eu ser teu moço.
Nome que sobre todos é o teu, Jesus.
Jesus vai ensinar que quem quiser ser o maior
da salvação, só tu és, Jesus.
Precisa ser o menor.
Digno da minha vida, tu és, Jesus.
Deixa eu ser o seu moço.
Eu sou teu.
Sai do teu lugar, vá até alguém.
Santo és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
Você pode ir até alguém. Não fica com vergonha, não. Às vezes você quer ser o profeta, mas Deus está dizendo para você: seja o moço primeiro.
Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Fonte que sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ó, eu sou teu. Eu sou teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Tu faz mudar o mundo.
Sabe o que Deus está falando? É uma construção, amados. Dá trabalho e leva tempo. Dá trabalho e leva tempo.
Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar minha vida em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida.
Seus questionamentos, você vai dizer: Santo, és inigualável.
Santo.
Aí tá doendo.
És incomparável.
Ah.
És inivável. Abre os meus olhos.
Tu acha que tem até uma depressão tentando chegar?
Mostra que
só que ele habita. Ele é entronizado em meus louvores. Ei. E Deus vai dizendo: dá mais um passo, santo. E aí tu vai dar mais um passo, outro, e 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 outro. E outro. Deus, é desse jeito que nós vamos voltar para casa hoje. Ei. Há uma junção, sabe? Quando eu falo de atraidores de nuvens, tem uma junção daquele que ora com aquele que sobe. Ei, meu Deus. Deu para entender, Du? Du, eu vou te falar do fundo da minha alma. Como filho que tu é, porque eu posso chamar de Du, o pessoal tem que chamar de Pastor Du. A nova unção é o que é? A unção ágape. Porque tem uma junção, sabe? Tem uma junção de um profeta com um moço. Dá para você entender? Só que hoje, do fundo da minha alma e do meu coração, eu quero te dizer: deixa eu ser o teu moço. Deixa eu ser o teu moço.